Olá, famílias! Esse é mais um episódio do nosso podcast Mãe Também Pode. Esse podcast tem o intuito de trazer conversa, informação e clareza sobre temas que são pouco falados na maternidade, para mostrar que a mulher, além de mãe, pode ser filha, amiga, esposa, executiva, empresária e principalmente feliz. Aqui a gente quer mostrar que a mãe também pode, o que ela quiser. E hoje eu tenho mais um episódio delicioso, muito especial, acho que mais em casa do que nunca, porque hoje eu tô aqui recebendo a minha tia, irmã da minha mãe, né, uma tia super próxima que me acompanhou durante a vida toda, e acho que a gente tem trocado ainda mais figurinha agora, né, nessa minha jornada de tentante. A minha tia já é mãe, né, mãe do nosso amor, do Marcelinho, que hoje tem 4 anos, e eu pedi para ela vir aqui, gente, dividir um pouco da jornada, porque a minha tia foi mãe aos 40. E a gente sabe que esse é um tema muito pouco falado, né? Que gera muitas dúvidas e que é carregado de muitos mitos. Então, eu queria muito que ela contasse a jornada, dividisse aqui para trazer um pouco de representatividade e informação sobre esse tema também. Então, obrigada por você estar aqui hoje dividindo essa história com a gente.
Eu que agradeço o convite. Estou me sentindo super em casa.
Que bom, essa é a ideia. Então, bora lá, bora bater o nosso papo. Queria que você comentasse, né, quando começasse com você comentando um pouquinho sobre sua gravidez natural, né, aos 40 anos. Então, como é que foi a sua jornada de maternidade nessa idade?
Legal. Bom, primeiro que a vida inteira, meu sonho sempre foi ser mãe, né? Acho que desde que eu me entendo por gente, como mulher, sempre falei, quero ser mãe. E ao longo da vida, a gente sempre vai tentando, né, poupar aí relacionamentos e tudo para que dê certo, né, construção de família e tudo mais. E aí isso só chegou mesmo em 2017, né, quando eu comecei a namorar meu marido, e já com 38 anos, e a gente teve, nesse primeiro ano já, alguma conversa do tipo, olha, eu tenho muita vontade de ser mãe, como é que é pra você? E a gente começou a conversar sobre isso, então, um pouco, assim, bem no começo do relacionamento, né? Porque ali eu tava perto dos 40, então...
Sim, é importante ter esse alinhamento desde o início, né? Aliás, pra todo mundo, né? Porque ter filho é uma coisa que é muito importante, né? Na vida das pessoas. Então, acho que não é uma conversa que dá pra você ter depois de casada, né?
Não, com certeza. É que acho que quando a gente tem um relacionamento mais maduro, essa conversa acaba aparecendo antes, né? Sim. Se eu tivesse 20 anos, provavelmente eu não falaria no primeiro ano, né?
Verdade.
E aí, depois disso resolvido, do tipo, não, tá bom, vamos lá, vamos ver como é que vai acontecer. Eu comecei, então, a pesquisar um pouco, né, sobre... Fui na minha ginecologista, comecei a fazer algumas pesquisas de o que eu precisava tomar, né, algum medicamento, ou comer diferente e tudo mais.
Se preparar mesmo, né?
Exato.
Pra esse momento.
Começar a me preparar. E aí, desde... Eu engravidei em 2019, então em 2018, no final de 2018, eu comecei a ir ao médico pra gente começar essa preparação. E no começo de 2019, eu tava terminando o mestrado, então tava uma bagunça a minha vida. Eu falei, não, calma, deixa eu terminar. E aí terminou mais ou menos em março. Quando foi em abril, maio, eu parei de tomar anticoncepcional, porque até então eu tava tomando pra, né, não correr nenhum risco. E parei, eu falei, putz, vai... Eu acho que vai demorar.
Vai levar um tempinho.
Eu achei que ia demorar muito, né? Porque, não sei, na minha cabeça, acho que o desejo era tão grande que a gente sempre fica, às vezes, com essa inculcação, né? Putz, acho que vai demorar. E aí, eu comprei... Uma das coisas que me ajudou foi o teste de fertilidade, né?
De ovulação,
né? De ovulação, desculpe, isso mesmo. De ovulação. E aí, todos os meses, eu ia fazendo pra acompanhar. Minha menstruação sempre foi muito regrada. Eu baixei um aplicativo também pra me ajudar.
Pra acompanhar.
Pra acompanhar. Então, assim, de recursos, né? Se a gente for pensar, comecei a tomar ácido fólico. Baixei o aplicativo e comprei o teste de ovulação para fazer mensalmente ali naquele período. E aí eu comecei a fazer em maio, fiz em junho, e aí tem o lance da carinha feliz ou da bolinha sem nada. Quando foi em julho, deu carinha feliz. Aí eu falei, é hoje. E aí, mas muito sem esperança,
sim,
assim, né? Sem muita
meio
ansiedade.
No flow, assim, vamos ver como é que vai ser.
Exato. E aí foi... E assim, também meio que desencanei, porque nesse período exatamente de julho, teve vários eventos, inclusive o seu casamento, né?
Sim, verdade.
Quando eu fui no seu casamento, eu já tava grávida, mas eu não sabia porque tava muito recente, né? Eu descobri no dia 1º de agosto, seu casamento foi meados de 20, né? Então, ali que assim, eu não tava sentindo nada até então. Então, tava no flow, como você disse, né? Então, esse processo, pra mim, quando eu descobri, assim, no dia 1º de agosto que eu fiz, porque minha menstruação, ela é super certinha, eu já tava 3 dias atrasada, e aí eu fui comprar um teste de farmácia, e quando eu fiz, eu falei assim, ah, não acredito.
Foi super rápido, né? Dois meses ali.
Não, se você for pensar, a tentativa, e isso eu tenho certeza que eu sou totalmente fora das estatísticas, tá? Quando depois eu fui... depois a gente vai conversar um pouco mais sobre outras tentativas que eu tive, né? A médica falou, ela falou, olha, eu fiz 40 anos em junho. Então, eu tava com 40 já, né? 40 anos, naturalmente, na primeira tentativa, de fato, porque os outros 2 meses eu não tinha ovulado, né? Não tinha aparecido.
Então, foi a primeira mesmo que tava tudo ali sobre controle, digamos assim, tudo certo.
Exato. Então, maio e junho eu tentei, mas eu não tinha lá o lance da carinha feliz, né? Então, de fato, foi na primeira tentativa.
Eu acho que pra quem tá ouvindo a gente, isso é um sopro de esperança, né? Muito legal saber que aos 40 a gente também consegue tentar e consegue, de fato, né, realizar esse sonho, né?
Exato, E eu sempre deixo muito claro na minha história, quando eu converso, que assim... Pra mim, eu vejo como se fosse um milagre, assim, né? Puxa, né? É muito rápido. Foi muito rápido. Mas foi uma rapidez que, pra mim, foi maravilhosa. Porque era tudo que eu queria. Né?
Sim, acho que economizou, inclusive, a ansiedade desse processo, claro, né? Que, na casa do Marcelinho, não teve, né?
Não teve.
E teve alguma preparação prévia que a sua médica te orientou em função da idade ou não? Ela falou, ó, vamos tomar o ácido fólico. Falou como é que funcionava mais ou menos ali o calendário. Não teve nenhuma preocupação ou exame que você fez previamente? Antes de começar a tentar.
Fiz exames, aqueles tradicionais ginecológicos.
Como
que as
toda
mulheres
mulher
fazem.
Faria, né? Em qualquer
nada
fase.
Que seja de específico. Não. Não, porque ela falou, olha, segue a vida. Quanto menos você ficar pensando,
encanada melhor.
Melhor, né? É o que todo médico fala.
É, sim.
Toda mãe não faz.
Exatamente.
Então... Mas ela falou, fica tranquila, vamos esperar aí os próximos meses, né? A gente tinha falado um pouco de até o fim do ano, vamos ver como é que as coisas seguem. E só que ninguém imaginava.
Não deu tempo.
Não deu tempo.
E em relação à gestação, teve algum cuidado? Uma vez assim, engravidei. Agora engravidei aos 40. Faz. Como é que a gente vai cuidar dessa gestação? Teve alguma preocupação específica em relação a isso?
Teve porque eu tinha uma condição específica de ter 3 miomas, né, no útero. Então, por conta disso, a minha gravidez, ela não foi uma gravidez de risco, mas ela foi uma gravidez complexa, não foi complicada, assim. Não teve nenhum problema de descolamento de placenta, de perda de líquido, nada disso. Inclusive, toda essa questão, quando você vai no ultrassom e começa a olhar, isso tudo era muito bom, tudo certinho. Mas os meus miomas, o hormônio da gravidez, o hormônio que o corpo da mulher produz na gravidez, ajuda os miomas a crescer. Ah, essa é uma fonte médica, não sou eu que estou falando, né? Mas a minha médica dizia, olha, os hormônios todos que estão aí, né, em ebulição na gravidez, estão ajudando esses miomas a crescer. E eles começaram a crescer muito, né? Eles cresceram bastante, eles ficaram... Tanto que a minha barriga ficou bastante grande, as pessoas perguntavam, você tá grávida de gêmeos? Eu falava, não, é só um, mas é porque eu tenho 3 miomas além do meu bebê. Então, os miomas, um deles chegou ao tamanho de uma mexerica poucã, assim, é bem grande. Né? Então, o que aconteceu? No processo todo da gravidez, bem no comecinho, eu já tive que usar uma medicação, que é uma medicação intravaginal, e eu usava ela 2 vezes por dia. Né? E eu usei, a gente inicialmente falou assim, usa no comecinho, nas primeiras 12, 16 semanas, que é onde tem o maior risco de aborto espontâneo, né, de sangramento, qualquer problemas nesse sentido, que é comum, vamos dizer assim, e ela disse, vamos usar no começo. Mas eu tinha cólicas horrorosas, assim, bem no comecinho já. Com 4, 6 semanas já começaram as cólicas. Então, eu tomei muita medicação para dor, as que eram possíveis, porque também grávida você não pode,
não pode tomar
muita medicação. Sim. Então, eu tomava muita medicação. Teve semanas, assim, que eu tomava de 4 em 4 horas, assim, para não dar a cólica. E é uma cólica muito forte. E aí, obviamente, tem uma outra condição de saúde que eu tenho desautonomia do vaso vagal. Quando eu sinto muita dor, o meu corpo não sabe exatamente como reagir e ele meio que desliga a chave geral e eu desmaio. Então, eu tive vários desmaios, né? Então, esses episódios todos, obviamente, me deu uma super tensão na gravidez.
Claro, claro. Até porque, né? Grávida é um risco, né?
E queda, aos 40, desmaiar, você fala, puxa, né? Dizem, né? Literatura, pesquisas dizem que quando você engravida mais velha, você tem uma condição mais especial onde você precisa ter mais cuidados, né? Então, não tinha nenhuma condição específica por conta da minha idade, mas por conta de todas as outras...
Do seu histórico
de
saúde mesmo, né?
Então, eu usei bastante medicação. E aí, essa que eu achei que a gente ia usar até as 16 semanas, acabei usando até o fim, né? Usei a gravidez inteira, essa medicação, que é uma progesterona. Então, ela ajuda a relaxar, ajuda, né, a fazer também uma função ali de apoio na formação e tudo. Então, é um hormônio importante, mas também é um hormônio que dá algumas reações, né? Então, assim, a minha gravidez, ela foi complexa nesse sentido, pelas dores, né? Muitas idas no pronto-socorro e tudo mais, mas não teve uma complicação, né? Não. O bebê...
Foi uma gestação tranquila, né? Assim,
sim,
pro bebê. Não,
pro
teve
bebê nem... foi maravilhoso. Pro
e não
Marcelinho...
necessariamente relacionada à sua idade, né? São questões,
exato,
relacionadas à sua saúde. Não teve nenhum fator relacionado à fase da vida, né?
Exato. Que qualquer outra mãe poderia passar.
Poderia ter. Então, na gestação não teve... Depois do nascimento do Marcelinho, teve alguma coisa que você acha que a gente pode trazer aqui que foi mais relacionada a essa fase? Algum desafio que você passou que falou, nossa, se fosse em outro momento seria diferente?
Talvez a energia mesmo, assim, né? Eu acho que quando você vai ficando mais velha, o seu corpo não funciona naquela máquina potente, aos 30, que você tá super, né, no ápice. Desculpa, porque eu acho que deve ter mães de 40 anos que são, assim, saradonas, né, que são uhul, que não é o meu caso. Mas, assim, eu penso, né, na comparação, eu, Alcione, olhando 40 e 30, se eu tivesse com 30 anos, acho que eu teria muito mais energia, mais disposição. Então, eu acho que foi uma gravidez que, principalmente quando a barriga cresce muito, começa a incomodar um pouco na questão da respiração e tudo. Então, eu me senti uma grávida mais cansada, assim. Onde tinha uma cadeirinha, eu sentava.
Você tava lá.
Tava lá, né? Fiz jus a todos os bancos e assentos públicos, né?
Para gestantes.
Para gestantes. Então, se fosse pensar na questão da idade, eu acho que muito mais isso, assim, um pouco mais de cansaço, né? Mas também tem a maturidade. A maturidade ajuda muito nesse sentido de você parar e falar... Não, peraí, calma, isso vai passar. Então, de trazer também um pouco de mais positividade pra esse momento,
sim,
talvez, sabe?
E eu acho que você também, não sei se acho que a gente acabou também servindo. Você fez um estágio, tudo bem que você era mais nova, né? Muito mais nova quando a gente nasceu, né? Minha mãe foi mãe muito jovem. Mas eu também já tinha feito um estágio ali. Você sabia que o Marcelinho não quebrava, né? Que eu acho que é sempre uma preocupação da mãe de primeira viagem, de será que eu posso pegar desse jeito? Será que eu posso trocar a fralda? Eu acho que você também já tinha essa bagagem um pouco mais tranquila também, não tinha?
Com certeza, com certeza. Vocês foram, assim, ótimos estágios, você e sua irmã. Porque depois, né, depois do nascimento, que acho que a gente vai falar em alguma coisa ainda, aí foi muito tranquilo pra mim. Eu tive poucas...
Receio mesmo.
Inseguranças, claro. Tem as inseguranças tradicionais que toda mãe vai passar, né? Mas acho que até por conta da idade, ser mãe aos 40 me proporciona ter tido vivências... que uma mãe aos 20, aos 30 ainda não teve, né? Então, é óbvio que a minha irmã me proporcionou isso muito cedo, porque eu fui tia com 11, então eu tive vocês muito próximas, né? Muito pequenas, desde pequena. Mas eu sempre fui muito maternal também, eu sempre gostei de cuidar.
Muita criança perto, né? Muitos afilhados, né?
Sim, muitos afilhados. Então, acho que essa parte do cuidado, depois que nasce, pra mim... Teve as inseguranças, que talvez a gente fale aqui, mas para mim o o principal foi a gravidez mesmo, assim, as inseguranças da gravidez, porque era sempre sempre eu pensava, eu desejo muito esse filho, então eu não queria que nada acontecesse.
Eu
então...
ia te perguntar isso, você acha que também esse desejo, né, e essa fase da vida fez você uma mãe mais super protetora, assim, tipo, eu fiquei com medo de que qualquer coisa acontecesse ali, acho que tinha um pouco dessa tensão?
Com certeza. Com certeza. É, sim. Primeiro que eu já tenho, acho que, de família, essa coisa super protetora já é uma coisa de família,
sim,
né? A minha mãe,
vó,
a minha irmã.
Total. E super. Minha mãe também, né? Você tá sempre ali por pé.
Super protetora. Então, acho que isso já vem de família, ser super protetora, né? É... pensando que é o sonho da minha vida ser mãe, aí a proteção ainda cresce, né? E aos 40, que podia ter alguma coisa, algum risco, algum problema, nanã, cresce mais ainda. Então, hoje o Marcelo é um menino que quase não tem marcas. Ele não caiu, não quebrou nada. Com 4 anos, tudo bem, que acho que, né, beleza, ele vai fazer 4 anos daqui a um mês, então, ok. Mas eu acho que eu protejo bastante. Só que eu também faço muita terapia, né? Pra me ajudar a dizer assim, olha... se você continuar assim, você vai criar um filho inseguro, que vai,
sim,
achar que realmente o
nele,
mundo,
né,
é uma grande desproteção,
sim,
né? E por mais que seja, ele também tem que ter as frustrações e vivências dele, né? Então, ao longo do tempo, eu fui tentando ser menos...
É importante dar essa autonomia para ele também descobrir, total, né? Eu acho que é muito difícil esse equilíbrio, né? Faço falar hoje que eu não tenho filho, mas é difícil esse equilíbrio, né? Do quanto você dá essa liberdade, sabendo, né, que corre o risco dele se machucar, dele cair, e do quanto você protege, né?
É. Mas, e acho que quando o clique pra mim que veio, Tati, foi quando, na terapia mesmo, ela falou assim, quando você tira a autonomia da criança, você tira a potência. E isso me pegou muito, porque eu acho que todo ser humano é muito potente,
sim,
né? Eu acho que cada ser humano tem a sua capacidade, as suas potencialidades. E eu, até como uma pessoa que trabalha em recursos humanos,
né?
Acredito nisso muito, né? Na potência das pessoas, quando elas querem, quando elas canalizam, quando elas focam. E isso me pegou muito. Eu falei, puxa, eu tô tirando a potência dessa criança, né? Que é o meu filho, que é a pessoa que eu amo, mais amo na vida. Então, como que eu posso estar aniquilando essas possibilidades dessa potência, desse crescimento, por conta da minha insegurança de protegê-lo, né?
Tá.
Porque não é só uma proteção normal, do tipo a criança com um copo de vidro na mão, não é isso, mas é uma super proteção. Então, esse exagero é que faz mal pra ele, faz mal pra mim, faz mal pra nossa relação, faz mal pra relação com meu marido também, porque já que eu protejo tanto, eu tô deixando de falar, de ver outras coisas também. Então, todo o ambiente fica desequilibrado, né? Sim. Quando a gente super protege. O exagero como um todo, né, pessoal?
Sim, não é
pra
bom
tudo,
nenhum
não é
aspecto,
bom,
né?
Mas quando a gente tá falando de maternidade, isso é algo muito instintivo.
Ah, sim,
né?
Sim.
Muito instintivo.
E é muito legal isso, né? Porque a maternidade, a gente projeta a maternidade no outro, né? No cuidado do outro. E a maternidade é uma grande jornada de autoconhecimento, né?
Sim.
De você descobrir quais são as coisas que você precisa trabalhar em você para que você possa criar um ser humano ainda mais potente, né?
Com certeza.
E acho que você tem um exemplo em casa, né, gente? Assim, eu, obviamente, né, fui criada por mãe, vós, tias super protetoras. E, né, você vê, a Ju, minha irmã, já tem um perfil completamente diferente. Eu sou muito medrosa pra várias coisas, né? Então,
sim,
assim, eu nunca fui a pessoa do parque de diversão, da montanha-russa, de eu vou me aventurar, eu vou fazer coisas diferentes. E hoje eu olho e falo, cara, eu podia, né, ser diferente. Então, eu tenho muito esse desejo de não criar essas inseguranças nos meus filhos, porque talvez isso tenha acontecido em algum processo lá atrás, né? De ter sido tão super protegida que acabei criando vários bloqueios em mim hoje, né? E, de novo, isso não é culpa de ninguém. Acho que cada um fez da forma como tinha, com as variáveis que tinha, tentando fazer o melhor.
Claro.
Mas eu olho hoje e falo, gente, como às vezes a gente pode criar essas inseguranças mesmo, né? Nos filhos, que muitas vezes a gente nem imagina que vão repercutir lá na frente, né?
É, exatamente. E quanto mais cedo a gente é consciente disso, melhor a gente consegue, porque a maternidade é um exercício de acerto e erro diário.
Diário.
Então, se você fala, putz, eu errei ontem, o que, que eu posso melhorar hoje para não cometer o mesmo erro que eu cometi ontem? para eu fazer esse processo de caminhada, de jornada, eu com ele, eu comigo, ele com
e
ele.
E acertando a rota, né? Porque exato. Nada é definitivo, né? É. Isso que é muito legal.
Exato.
E eu ia te perguntar agora o contrário, né? Quais foram as maiores alegrias e gratificações que você enxerga de ter tido um filho nessa fase da vida?
Um pouco do que eu comentei da maturidade, né? De você ter mais paciência, de você ter... Bom, eu fui mãe também na pandemia, então isso acho que é um capítulo que em breve falaremos. Mas quando a gente é mais velha, primeiro que assim, ter certeza absoluta que ter um filho era a coisa que eu mais queria, ajuda muito, porque no momento do estresse, no momento do pega pra capar, você se coloca à prova de vai falar, nossa, o que eu fiz com a minha vida, né? O que eu tô fazendo? Por que tá tudo tão errado, tão desequilibrado, etc, né? Mas falando da parte boa, então, a parte boa de ter filho aos 40 é mais paciência, é mais maturidade para entender que é fase cada parte que a gente tá vivendo, né? Porque o começo de um bebê é muito difícil e você acha que aquela fase é a mais difícil do mundo.
E vem a próxima e você descobre
aí
que
descobre que é pior.
É tipo videogame, você só vai subindo a fase, né? Subindo o nível de dificuldade.
É. E você também vai se preparando, conforme as dificuldades vão acontecendo, você também vai se autoconhecendo e aquele processo de amadurecimento em conjunto vai acontecendo, tanto do bebê quanto seu como mãe, ou até pensando, né, com pais ou companheiros, né, seja a composição familiar que você tenha, é importante que tudo isso também seja muito... haja uma sinergia, né? Então... Foram muitas alegrias nesse sentido de ter um filho aos 40, porque eu estava muito pronta, eu acho, né? Acho que esse... claro que a gente nunca está 100% pronta, mas eu me sentia muito pronta, muito preparada para receber todas as cargas. As mais difíceis, as emocionais, as físicas, as psicológicas, que são todas elas juntas ao mesmo tempo. Às vezes, no mesmo dia, você sente todos esses cansaços, cansaço físico, o emocional, o esgotamento psicológico de tantas demandas. Então, ter tudo isso e estar muito consciente que era tudo que eu queria, era o sonho da minha vida... Eu ter maturidade, paciência, né? Fôlego.
Acho que autoconhecimento,
ali.
Né? Porque eu acho que essa maturidade te propicia uma autogentileza com você, né? Eu acho que não tem essa cobrança de assim, eu não vou ser a mãe do livro, porque né, tem N não, variáveis não, aqui ainda acontecendo ao mesmo tempo, né?
Até porque o livro é um livro, né? E nós, cada um de nós somos muito mais do que aquilo, né?
Sim.
Não vai dar certo essa do livro. Não, essa mãe do livro não existe.
Não,
né?
Existe.
Tem um livro maravilhoso que, inclusive, eu li muitos livros. Isso é um ponto também legal. Acho que né, na gestação e bem no comecinho, eu li alguns livros bem legais. E tem um que é bem legal, que é Mãe Perfeita Não Tá Mais Se Usando. E é bem isso, né? Mãe Perfeita não existe. Mas você tocou num ponto, Tati, que eu acho que é bem interessante, que é o autoconhecimento. Quando a gente também é mais velho, a gente se conhece mais, né? Isso não é uma regra, né?
Sim,
porque às vezes, né, chega nos 50 anos, ainda falta bastante conhecimento pra muita gente. Mas assim, faz mais sentido aos 40 anos você se conhecer mais do que se você tivesse menos, né? Faz mais sentido. Pensando no ao longo da vida. Então, você também se conhecer, você consegue praticar melhor essas concessões consigo mesma para as coisas que estão acontecendo. Não, tudo bem, não vou me cobrar tanto assim nessa fase ou nesse período ou com este problema específico, porque eu sei que isso vai passar, eu me conheço.
Você sabe como é que
também
você reage, né? Porque você conhece seus bonequinhos ali do Divertidamente, né? Você já sabe como é que você reage em cada uma das situações. Então, acho que você consegue lidar com cada uma delas com um pouco mais de tranquilidade, né?
Exatamente, Então, o autoconhecimento também é bem importante nessa fase.
E queria trazer um outro ponto que você comentou, que foi a pandemia. Marcelinho nasceu em março. Junto com a pandemia, né? Acho que foi ali praticamente na mesma semana que estávamos todos indo para casa. E esse começo era uma fase muito desconhecida, né? Ninguém sabia o que é que estava acontecendo, qual era a proporção daquilo, qual que era, né, o tamanho e como é que seria. E você já trouxe, né, que a maternidade nessa fase te trouxe N inseguranças de super proteção. Como foi viver esse início de maternidade no início da pandemia, né? Com esse receio, sem rede de apoio, né? Em casa, da família, porque vocês optaram por ficar ali um pouco mais isolados nesse começo, justamente por essa insegurança. Como é que foi todo esse processo?
Olha, eu quando converso sobre isso, eu brinco que é a dor e a delícia da pandemia. Porque existem dois lados, tá? O primeiro lado, que foi esse começo, eu trabalhava na época, trabalho ainda, mas 10 dias antes do Marcelo nascer, o time falou, todo mundo lockdown, vamos pra casa. E então, no dia 13 de março, eu fui pra casa e falei, puxa, eu vou ficar de quarentena aqui, 15 dias, né? Daqui 15 dias, acho que o Marcelo já deve estar pra nascer, vai dar tudo certo, né? Só que não. Então, ele nasceu no dia 23 de março, então 10 dias antes, né, da pandemia no Brasil. A pandemia já estava rolando solta no mundo, e eu lembro muito bem de lá na maternidade ver a televisão, porque só tinha, na maternidade só tava eu, Maurício, meu marido, Marcelinho e os enfermeiros, né?
Já não tava podendo visitar nada disso.
Não, isso pra mim foi bem chocante, assim, sabe? Não poder ter tido a minha mãe, né? Acompanhar, ver o nascimento, minha sogra, né? Você.
Aquela coisa da janelinha, né? Que a gente sempre brincou. Vai sair na janelinha pra gente estar lá pra ver.
Sim, exato. Você, a Ju, né? Minha irmã, minha família como um todo, né? Então, essas pessoas que eu queria muito que tivesse lá pra ver nascer, pra ver, né, o primeiro banho, aquela coisa que todo mundo faz, né? Eu não passei por isso, então eu não tive, né? Então, essa é a parte dolorida, né? De não ter tido ninguém ali pra olhar, pra acompanhar, pra ver, pra cuidar também, né? Seja de mim também.
De
porque
você,
nesse momento,
né, inclusive, claro.
Eu esperava muito que minha mãe estivesse ali comigo pra cuidar de mim, do tipo, olha, você já tomou um banho? Deixa que eu seguro seu bebê, né? O Maurício, ele é um pai incrível.
Né?
Ele fez tudo. Mas ainda assim, você quer uma ajuda da sua mãe, né?
Eu acho que é aquela coisa acolhedora, né? Reconfortante que a gente tem, né?
É, alguém me ajudando com uma comida, com a faxina da casa, sabe? Então, assim, tudo foi muito dividido. Eu e o Maurício, a gente dividiu tudo. Até porque, não sei se foi uma condição específica minha ou da situação, eu também não tive leite, né? Assim, eu bombeava leite e saía 5 ml depois de 40 minutos na bomba, né? Que era uma coisa menos manual. Então, o Marcelo tentava. E aí, tinha vários problemas, tipo, vou chamar uma consultora de maternidade pra minha casa? Se minha mãe não tá vindo aqui, por que eu vou chamar uma consultora de maternidade, sabe? Então, são várias questões que a gente passou nesse momento que foram muito doloridas. Então, do sem apoio, do sem olhar, do sem a família, todas essas questões. E a parte da delícia, que eu falo, até às vezes com um pouco de pesar, porque a pandemia foi um negócio horroroso,
sim,
né?
Sim, claro, assim, claro.
É também a conexão que a gente ganhou nós três juntos, assim.
Vocês tiveram esse espaço, né, pra se entender, pra se conhecer, pra dividir mesmo tudo, né?
Porque uma das coisas que quando eu vou na maternidade das minhas amigas, por exemplo, que tiveram filho, o que eu mais fazia era tirar o povo do quarto pra mãe ficar lá num momentinho da amamentação ou aquele momento difícil, né, que o bebê não tá conseguindo pegar e tal. Então, às vezes, nesse momento, também é super importante que a mãe tenha calma, tenha um ambiente tranquilo. Né? Tem um ambiente sem muita gente falando, porque todo mundo quer dar
seu palpite, né?
E nesse momento, a mãe o que menos precisa é de palpites, ela precisa de apoio. Então, o que eu preciso tirar da frente para ela poder se dedicar ao bebê? Então, o que eu queria nessa época era alguém que me ajudasse com as outras coisas, porque com o bebê eu tava bem, tava eu e ele ali tentando se entender quem somos nós, né? Então, essa parte foi muito boa, ter ele 100% dedicado, exclusivo, só eu e ele e o Maurício, nós três ali, eu acho que fortificou muito essa relação, né, eu ouvi casos de que as pessoas se separaram na pandemia, que as pessoas, assim, só coisas bem trágicas com relacionamento, né?
Sim, sim. E afinal, a gente não tava acostumada a ficar 24 horas por 24... dia em casa, né?
Exato. Olhando pra cara da pessoa, sim, né? E... Mas pra gente foi uma bênção, né? A gente conseguiu, no caos, ter uma bênção que foi... A gente se conectou de uma forma muito especial, nós três, né? E o meu relacionamento com o Maurício foi para um outro patamar, né? De uma conexão, assim, muito maior, né? Então, essa foi a parte boa, entre bastante aspas, porque não dá para dizer que teve alguma coisa boa, na pandemia, né? Mas teve essas outras todas ruins, né? E eu dei entrevista, inclusive, para vários lugares, porque realmente, assim, foi um negócio, puxa, você não tem ninguém, e aí, eu acho que, você não tem ninguém por perto, e aí o que você falou, quais foram os cuidados que você teve na pandemia? O Marcelo foi banhado em álcool 70, desde pequeno, né? Ele, para você ter uma ideia das coisas que isso talvez vai se reverberar aí no desenvolvimento dele, né? Mas ele, pequenininho, com 1 ano de idade, ele via os dispensers de álcool, ele já botava a mãozinha, com 1 ano. Então, ele sabia que ele tinha que limpar a mão dele com álcool gel. Ele foi uma criança que, com 1 ano de idade, já usava máscara. A gente ia em alguns lugares, depois com 1 ano e meio, 2, que a gente já conseguia sair, ele ficava de máscara. As crianças de 7, 8 anos chorando que não vai ficar com máscara, mas ele já nasceu quase de máscara.
Nesse contexto, né?
Nesse contexto. Então... São várias coisas que ele passou também que muito provavelmente marcaram a personalidade dele, né?
Sim, eu ia te perguntar isso agora. Olhando agora com ele com quase 4 anos, você consegue perceber algum tipo de impacto desse momento já na formação ou na socialização dele? Porque a gente tem conversado com vários pais dessa fase e eles têm trazido um pouco disso, né? De como a socialização das crianças hoje ela é mais complexa em função desse período, né? De isolamento.
Sim. Com certeza. Ele, e eu sempre quando falo sobre a socialização dele com as pessoas, né, quando eu vou justificar, porque ele não é um menino que super socializa. Pode ter uma questão de temperamento,
de personalidade, né, dele, personalidade. Inclusive, né, tem crianças mais tímidas, né, ou mais introspectivas mesmo, né?
Mas vendo ele em casa, como ele socializa com a gente, eu acho que tem um pouco de reflexo, sim, da pandemia, de ele ter ficado tanto tempo isolado só nós três. Com 6 meses, a gente contratou uma babá, então ela também é uma parte integrante dessa família, e ele com ela, sim, são melhores amigos,
né?
Se dão super bem. Então, essa socialização com adultos, eu vejo muito fácil o Marcelo fazer. A socialização com crianças, eu acho que é onde teve uma quebra por conta da pandemia. Então, ele não foi para a escola tão novinho, né? A gente colocou ele na escola quando ele já tinha 2 anos e pouco, que geralmente as crianças vão mais cedo, né? Até porque eu também fiquei de home office trabalhando, então possibilitou com que ele pudesse ficar em casa. Então, a socialização que eu vejo é mais com as crianças, assim, ele tem um pouco de receio. O primeiro ano dele na escola, pra você ter uma ideia, Tati, assim, ele era uma criança que via as crianças brincarem. Ele ficava junto com a professora, do lado dela, e a professora sempre falando, vai lá brincar. Não, ele não ia. Ele ficava olhando as crianças brincarem, né? Então, ele não tem priminho pequeno, não tem irmão, né? Não teve contato com criança. Então, essa parte eu acho que teve alguma influência da pandemia, de ele ter ficado tão dentro de casa e só com um adulto. Uma outra coisa, assim, eu vejo que ele tem um desenvolvimento na fala, na argumentação. Eu vejo que é diferente de outras crianças que eu já vi também pequenininhas, né? E, assim, não querendo trazer como, meu filho é mais desenvolvido. Não, eu acho que ele saiu um pouco da rota de como ele poderia estar com 4 anos. Ele tem preocupações hoje de 4 anos que ele não deveria estar tendo, assim, né? Ele deveria estar...
convive com os adultos mesmo, né? O estímulo, né? Super estimulado também, né?
Super. Então, ele tem preocupações, ele tem até algumas ansiedades, talvez, né? Que não deveria estar tendo com 4 anos, porque ele ouve muito, né? Ele é muito observador. E ele é muito esponjinha, toda criança é, né? Então, e aí ele vai ali, argumenta. Às vezes a gente fala assim, meu Deus do céu, é um adulto dentro de um corpinho de 4 anos. Porque não é possível, né? Então, acho que essas questões tiveram alguma influência, assim, dele estar tão fechadinho dentro de casa. E, óbvio, pela superproteção que a gente já comentou aqui, ele foi super protegido nesse sentido. Então, né, como eu falei, máscara, álcool gel, a gente limpava o chão para ele engatinhar com álcool 70, porque a gente falava assim, se a gente fez uma compra, vai que, sei lá, a lata
foi
de azeite, alguém espirrou, tem Covid no azeite, limpa o azeite. Assim, as gente, eram as compras, elas eram banhadas no álcool 70, a gente tinha estoque de álcool 70, acho que ainda deve ter em casa, se alguém precisar, a gente pode me pedir que deve ter um em casa. Então, assim, era, a superproteção virou um negócio muito mais usual.
Sim, sim, acho, né, que tomou outra proporção.
Né? Com certeza.
Com certeza. E queria falar de um outro tema, que é o segundo filho, né? Uhum. Acho que muito em função também dessa super proteção que vocês tiveram ali com o Marcelinho, que também já era o desejo de qualquer forma, vocês tentaram o segundo filho, né?
Sim.
E a gente fala sempre muito, quer dizer, já se fala muito pouco sobre as dificuldades de tentar engravidar no primeiro, que é o meu caso, né? Nessa fase de tentante, tudo isso aqui começou por causa disso, porque a gente se vê com muito pouca representatividade, com muita gente falando sobre isso. Tentar engravidar do segundo filho, a gente fala, acho que menos ainda, né?
Menos ainda.
Então, eu queria que você contasse, se você puder, como é que foi essa jornada, né, de tentar, porque você teve muita facilidade para engravidar, né, do Marcelinho aos 40, e as coisas não foram bem assim na segunda tentativa, né? Então, como foi. É que foi essa jornada para você? Quais caminhos que vocês tentaram nesse momento?
Tá, a gente tentou em 2021, Marcelo nasceu em 2020, 2021, mais pro finalzinho do ano, a gente já fez uma tentativa. Porque, assim, quando a gente... Eu queria ser mãe de, assim, uma renca, pra poder fazer chamada. Queria comprar aquele carro grande pra caber um monte de gente. Mas aí, como eu comecei tarde, eu falei, bom, não vai dar pra fazer uma renca, né? Vamos ver o quanto que dá. E aí, em 2021, a gente fez a primeira tentativa e eu engravidei rápido, de novo. Só que aí é o outro lado de ter 40 anos. Seu corpo já tá, né? Já, assim, eu já não tinha mais uma produção de óvulo como se eu tivesse 30 anos, né?
A verdade é que a biologia não acompanhou a nossa vida social, né? Porque hoje as mulheres estão tendo filhos mais tarde, né?
Sim.
Estão focando na carreira, no desenvolvimento. Só que a biologia é aquela ainda de milhares de anos atrás, né? Que
sim,
o nosso período fértil é muito mais cedo, né?
É, exatamente. Então, esse ponto pra mim é que... E aí, como eu engravidei rápido, pra mim a questão foi, vai dar certo. Engravidei rápido, aí logo já percebi, logo já fiz o teste, né? E aí eu já fui fazer ultrassom bem recente, assim, né? E ali no ultrassom, eu fui fazer o ultrassom com 4 semanas, que geralmente nem se faz, porque você nem tem o embrião quase, né? Você tem só o saquinho gestacional ali, você nem consegue ver muita coisa. E quando foi com 6 semanas, que já daria para ver alguma coisa, não tinha nenhum desenvolvimento. Então, já sabia que não havia nada. E aí foi super frustrante, porque na primeira gravidez, eu demorei umas semanas para contar. Eu acho que eu contei com umas... 9 semanas. Eu nem fiz porque geralmente o ideal é você contar com 12 semanas, quando você já sabe que, né, as coisas já estão mais ali encaminhadas. Eu contei antes. Nesse caso, eu contei super cedo, assim, descobri e contei, né? Porque eu falei, deu certo no primeiro, né? Errou. E aí eu contei no segundo rápido, porque a gente ainda tava numa fase com Covid, e eu falei, gente, eu não vou ver ninguém porque eu tô grávida. Então, foi nesse sentido que eu contei. Porque eu não ia poder ver ninguém.
Foi na preocupação ali mesmo de...
Exato. Aí todo mundo ficou super feliz e tal. E aí, depois veio a frustração. E uma perda, ela é sempre frustrante. Por mais que seja algo que seja que as pessoas falam, mas é comum. Gente, é comum. Eu ouvi uma frase, e vou repetir a frase aqui. É comum, mas não é normal. Pode ser comum.
Estatisticamente pode acontecer.
Estatisticamente pode,
né,
ser
biologicamente comum. Pode acontecer.
Mas não é normal, né? Quando você quer quando você vai plantar uma plantinha, você quer que ela nasça, é, né?
Não, não é normal não nascer. Tem uma expectativa por trás, né? Exato. Que eu acho que a gente não traz pra essa conta, né?
Não.
No momento que você sabe, você já personificou, já é real pra você, né?
Já é.
Mesmo no primeiro dia,
você
né?
Você já chama de bebê é. Algo que não virou nem um embrião. Né? Então, é isso. Então, foi bem frustrante. Eu fiquei mal, fiquei muito mal. Algumas semanas, assim, me permiti também
Sim,
sofrer,
é muito
passar por
isso,
sabe? É, ainda tava nessa fase, ainda bastante insegura com Covid-21, ainda tava, né, nessa bolha. É, até hoje a gente tem Covid, né? Mas o que agora não é tão letal,
claro,
ainda 21
claro.
Ainda era, né? Ainda tinha isso. Então, foi bem frustrante. Aí, em 2022... eu tentei de novo, lá pro meio do ano, eu tive que fazer curetagem, porque mesmo não evoluindo, ficou, né, resíduo, e a minha médica falou, olha, se você quiser, você pode esperar, e ele vai saindo, né, esse resíduo vai saindo. Eu falei, ah, não quero esperar, não quero ter a opção de ver alguma coisa, porque eu nem sei o que eu viria. Eu podia não estar vendo
nada,
né, podia ser uma maçaroca, podia
não, eu
ser...
Falei, e a preocupação de
não
que
sei.
Momento vai ser isso, né, onde é que você vai estar? Outro dia a gente recebeu uma mãe que falou, Tati, eu ficava pensando, tipo, eu vou estar no trabalho, como é que vai ser? Você não sabe se isso é um fluxo, por exemplo, muito intenso, se não é. Então, acho que ainda também falta muita informação pra gente sobre isso, né, de como...
Sim.
Qual que é a melhor conduta, como é que você se prepara emocionalmente pra isso, né?
É. Então, eu preferi fazer a curetagem com a minha médica, eu falei, não, prefiro que você já tire tudo que tem que tirar, e eu também não fique com essa apreensão.
Expectativa, né?
Expectativa, porque é justamente o que você falou, que horas que vai sair, quando, como vai sair, de que formato, vai, né?
Isso, dá uma cólica, não dá, né?
É muita coisa, porque você já tá super fragilizada emocionalmente, ainda ficar pensando...
Tem que administrar isso também, é difícil.
E tem uma coisa também emocional mesmo, você fala, putz, ainda tá aqui. Você tem uma
Eu acho que é uma coisa meio fechamento de ciclo também, né? Eu acho que tem um pouco disso, né?
É como enterrar alguém que morreu, sabe? É forte isso, né? Mas é isso.
Mas
porque se
é
você
isso, né?
se fica aqui dentro, a gente fica na esperança, tipo, será que se... será que não foi na hora do exame, ele não deu um negocinho, não foi errado? Não... A gente fica com esperança,
sim,
né?
Sim,
então,
não tem jeito.
Vamos finalizar esse ciclo e passar por esse luto do jeito que tem que ser, né? Independente de quantas semanas isso aconteceu, que foram só 6, mas ainda assim é o respeito com o meu luto, né?
Claro, claro.
Em 2022, tentamos de novo, naturalmente. Também foi rápido, então foram, sei lá, 2 meses de tentativa, no segundo mês já foi. E aí,
você sempre engravidou rápido, né?
Engravidei rápido. Mas a questão que eu tinha quase certeza era a questão do óvulo. Eu falei, esses óvulos não são fortes o suficiente
para... Qualidade do óvulo.
Qualidade do óvulo para desenvolver, né? Tanto que no primeiro, eu pedi para a médica para a gente fazer um exame genético nos restos que saíram. E no exame genético, deu que não tinha nenhuma anomalia. Então, não foi um não desenvolvimento por alguma anomalia. Foi realmente porque provavelmente não estava forte o suficiente para se desenvolver. Inclusive, nesse teste, sai o sexo. E saiu o masculino. Então, ia ser um menino, né? No segundo, em 2022, que foi a segunda tentativa, engravidei. E aí também, comecei a fazer cedo o acompanhamento.
Esse você não contou, né? Você não,
não
contou logo de início, você esperou.
Esperei. Esperei porque eu falei, eu não vou fazer de novo o mesmo erro, né?
Se é que dá pra chamar de erro, né? Assim, claro, esse é o seu sentimento, mas eu tô dizendo do lado da família. Contar antes ou contar depois, claro, aí é a sua, como é que você viveu e como é que você sentiu. Pra gente que tava desse lado, é igual, tá?
Né?
A gente ficou feliz e triste da mesma forma.
Sim.
Mesmo sabendo depois, né? Não mudou o sentimento que foi gerado, né, em cada um de nós. Porque
claro,
a gente sonhou junto e dessonhou no mesmo minuto, né? Então é igual, mas acho que é você que tem que seguir o seu coração e aquilo que deixou você mais tranquila, né, no processo ali de viver isso.
Sim, com certeza. E aí começamos a fazer também os exames bem cedo. E esse começou a evoluir. Então deu pra ver com 6 semanas, com 7 semanas. Então já tava formando, né, o corpinho, tudo. É, e aí um dos exames, um do ultrassom, o médico falou assim, olha, tá evoluindo, mas tá evoluindo um pouquinho diferente do que a gente gostaria. Então vamos fazer o seguinte, vamos repetir esse exame daqui 2 semanas. Porque aí já vai dar 9 semanas, e com 9 semanas a gente vai conseguir ver bem já se tem ou não algum atraso no desenvolvimento, que pode ser erro na contagem, né, do último dia de menstruação e tal. E aí eu fui lá com 9 semanas, e eu sempre fazia com o mesmo médico, e aí ele saiu de férias, aí eu tive que fazer com outro, né. É, e eu adoro esse médico que fazia o meu ultrassom. Aí eu fui fazer com outro, assim, a hora que ele começou a fazer, assim, obviamente, pra quem já fez ultrassom, o primeiro do Marcelo, depois o segundo e esse terceiro, você já sabe mais ou menos qual é o caminho. Ele faz assim, a primeira coisa que ele vai ouvir é o coração, né, pra ver se tá tudo bem. E eu tinha ouvido o coração no anterior, apesar de ele estar um pouco desenvolvido, tinha ouvido o coração. O que pra gente, ouvir o coração na hora que você tá fazendo um ultrassom é algo reconfortante demais. Fala, nossa, tô bom, o coração tá batendo. Quando ele foi lá, procurou, e assim, é rápido, né? Na hora que você vai procura, acha e já o coração bate. Aí você já vê um negocinho ali e eu não vi nada. Aí eu já, na hora, já comecei a chorar. Não vou chorar aqui, porque eu já chorei bastante, já tá bem elaborado tudo isso. É, não apareceu piscando, e aí ele começa. Aí o médico, como não me conhecia, aí ele ficou desesperado, sabe? Ele começa, vai, tenta, e vai do outro lado, e vai tentando, não sei o quê, pra tentar ver se acha. E aí teve uma hora que... Aí eu olhei pra ele e falei assim, você não tá achando o coração, né? Aí ele olhou assim pra minha cara, assim, desolado. Ele falou, não. Aí a gente começou a conversar, né, e como era um cara que eu não conhecia, né, um médico que eu não conhecia, então é um pouco mais frio ali a conversa, né?
É
muito difícil. Essa parte é a pior, porque, quer dizer, pra mim, né, porque eu já tinha tido uma perda, mas eu não tinha visto coração, não tinha visto formar nada.
Chegou a evoluir, né?
Exato. Esse, quando chegou a evoluir, assim, parece que o primeiro... Foi muito doloroso, mas o segundo foi uma frustração diferente. Apesar de eu já ter passado pela segunda vez, né? É diferente, assim, a frustração. Você fala, puxa, tava dando certo. Tava no caminho, sabe? Já tava indo, assim, o que aconteceu? E aí eu acho que tem uma culpa muito grande que a mãe fica, pelo menos pra mim, eu me senti culpada. O que foi que eu fiz pra não ter dado certo? Porque o primeiro foi muito do tipo assim, o que aconteceu como um todo, né? Porque não é só uma questão comigo, porque eu acho que poderia ter sido o todo, né? Alguma coisa também do esperma, sei lá, né? Você fica com aquela cabeça que é tipo, alguma coisa aconteceu. Nesse caso, eu fiquei muito mais culpada. Tipo, será que foi alguma coisa que eu fiz? E tinha tido algumas semanas que eu tinha trabalhado um pouco mais intensamente, sabe? Então eu falo, puxa, será que eu trabalhei demais? Será que eu não me respeitei? Será que? E esses milhões de serás na cabeça vêm como uma avalanche, né?
Qual é o ponto? Acho que a gente tentando encontrar uma resposta, né? E que não necessariamente não existe, né?
Pra mim, o ponto só que é menos triste do que outras mães que passam isso, é que eu tinha o Marcelo. E eu olhava pra ele e falava assim, filho, você pra mim é a minha salvação, assim, né? Porque eu tô tentando dar um irmãozinho pra você, tô tentando multiplicar esse amor que eu sinto por você com mais uma criança, mas não tá dando, mas você tá aqui.
Mas o seu milagre já tinha acontecido ali, né?
É, você já me preenche de uma forma... Que era... Então, ele, pra mim, foi o meu respiro nesse processo de culpa, de dor, de luto, de perda, de insuficiência, de se sentir...
De impotência mesmo, né? Porque é um pouco desse, claro, né? Numa fase de vida diferente, num contexto diferente. Mas é um pouco do sentimento que eu tenho. Você se sente, de certa forma, impotente. Você fala, gente, é alguma coisa que eu não tô sendo capaz, né? Sim. E é muito estranho, porque a gente não tá acostumado a lidar com as nossas... Quem vai chorar sou eu. As nossas vulnerabilidades, né? Porque a vida toda você, às vezes, deseja alguma coisa, você busca meios de conseguir. De repente, você vê alguma coisa que você...
Não consegue.
Não consegue.
É.
Sem, às vezes, até uma explicação, né? Então, é uma coisa muito maluca como a gente tem que lidar com algumas coisas que... Te coloca num lugar que você, às vezes, nunca precisou lidar com algumas questões, né?
Exato, exato. E aí, eu fiquei pensando muito, falei, puxa, imagina as mães que passam por isso, né? As mulheres, né? Que passam por isso sem ter um filho, né? Essas perdas. E depois, conversando isso com amigas, eu soube, assim, que eu não sabia, né? De várias perdas, né?
Por isso que a gente falou que perderam, é comum, né? Por mais dolorido que seja, quando a gente começa a conversar, você fala, cara, muita gente passou
Muita gente passou por isso, né? É. E passou por isso sem ter filho, tentando ter o primeiro, muitas tentativas, né? Então, nessa hora você fala, puxa, é difícil, é doloroso, mas podia ser pior, né?
Sim, claro, claro.
Podia ser pior, né? Então, o Marcelo, pra mim, foi um processo de olhar pra ele e falar assim, nossa, que bênção, né? Esse processo foi menos dolorido por eu ter o Marcelo.
Sim.
Né?
E vocês ainda tentaram um terceiro recurso, né?
Sim.
Que foi ir pra um tratamento agora mais científico, digamos assim.
Sim, exatamente. Pra vocês verem como eu queria, né? muito. Aí a gente fez em 2023, 2022 aconteceu tudo isso, também fiz curetagem. Porque também, da mesma forma, nesse caso pior ainda, porque estava até mais formado, né, e tudo. E aí, no final de 2022, a gente foi numa médica de reprodução humana para a gente começar a pensar, puxa, como é que a gente faz para fazer uma FIV, né? E a gente foi, e aí sim, quando você falou para mim, você fez algum exame preparatório para engravidar? Não, quase nenhum. Mas depois, quando você vai fazer uma FIV, são exames que te reviram do avesso. É um negócio que, assim, você não tem ideia do tanto de exame que existe no mundo para isso.
Eu acho que eu tô um pouco mais tranquila, porque eu já fiz uma boa parte deles aqui tentando engravidar natural.
Eu quase todos,
Eu acho que eu já fiz quase todos.
Então, assim, mas eu nunca tinha feito. Então, foi assim... Uma paulada. Eu acho que quando você decide fazer uma FIV, você tem que estar preparado em algumas esferas. Primeiro, emocionalmente, porque principalmente a mulher, porque é uma dose.
Começa uma
assim,
outra jornada, né? Parece que assim, vira o livro, é um outro capítulo que começa, né?
Acho outro
que
você zera, livro, né?
Eu acho que é outro livro, exatamente isso. Acho que zera, né? Assim, reseta e começa uma outra história, né?
Outra história. Porque tem o lance emocional, porque muito hormônio que se toma, né? Bastante, assim, de várias formas, via oral, injeção, foram muitas formas. Financeira, porque são gastos, assim, astronômicos, que se você...
Não mais, se prepara para eles,
tem
né?
Que se prepara.
Tem que se preparar, planejar financeiramente, né?
Emocionalmente, financeiramente, fisicamente, né? Porque também você vai demandar do seu corpo de reagir a tudo aquilo que você tá tomando, né?
De uma forma que não é natural para ele, né? Você tá não ali forçando uma barra, né? Pro seu corpo que precisa se adaptar para aquele processo.
Aham, uhum, sim. Injetando um montão de coisa para justamente... a primeira etapa é você ter óvulos, né? Você conseguir coletar óvulo, porque a FIV só acontece nesse formato que eu quis fazer, né? Sem uma ovodonação, sem outras formas, né? Que não fossem do meu óvulo, com estimulação. Então, tem que ter bastante estimulação para crescer bastante folículo e nesses folículos, né? Achar ali algum óvulo para poder... fazer a coleta. Então, essa é a primeira fase, né? E é uma fase bastante chata de coleta de óvulo. E aí, você pode escolher coletar uma vez, coletar duas, três, quantos ciclos você quiser coletar, você coleta. Aí, a gente decidiu coletar só uma vez e nessa uma vez já tentar ver se dali formava. Porque na minha coleta saíram três óvulos, né? Então... eu fiz tudo isso, fiz bastante exame, tomei bastante remédio, fizemos a coleta e aí a gente faz a fertilização. Então, pega o esperma do meu marido, faz a fertilização in vitro e aí eles começam a crescer, né? E começam a dividir as células, né? E começar para se tornar um embrião. Então, tinham três Na hora da fertilização, dois vingaram, um já não vingou de cara. E esse segundo, na hora que... Eles vão até o quinto dia, né? Eles vão fazendo a divisão celular até
antes
o quinto dia.
Antes da implantação,
dia.
Né?
No quinto dia eles congelam ou implantam, dependendo se você quer naturalmente ou se você congela para você escolher depois o melhor momento para você implantar. E aí só ficou um. Na verdade, ficaram os dois e a gente pediu para fazer biópsia. Quando voltou a biópsia, um deles tinha algumas trissomias e aí a gente, aí você descarta e aí só ficou um. E aí esse um a gente decidiu implantar depois de uns 2 meses, mais ou menos, né? E assim, é um processo muito louco, porque é uma esperança que você vai tendo, você fala, nossa, saíram 3. Aí depois você vai e começa... E é assim, quando a clínica de fertilização faz a fertilização, eles te ligam todo dia, falando, olha, tá evoluindo bem, tarará. Aí no segundo dia, olha, o terceiro parou de evoluir, agora a gente só tem 2. Aí você já sente e fala, ai, meu Deus do céu. É um negócio bem complexo.
Emocionalmente, né?
Emocionalmente, é muita ansiedade. Assim, eu até gravei o telefone da clínica, que a hora que me ligava, eu já... Ai, meu Deus do céu. É agora, né? Saber se... Eu acho que deve ser parecido com alguém que tá esperando adoção, sabe? Ai, estão me ligando. Será que agora é a minha hora? Né? Será que agora o óvulo vai crescer, vai se dividir, vai tá forte? Não. A mesma coisa da biópsia, essa espera da... Porque a biópsia depois ela demora 5 dias úteis pra ficar pronta.
Que parece um mês, né? Esses 5 dias úteis, imagino.
É. E eu sou uma pessoa naturalmente ansiosa.
Naturalmente. Não, mas acho que nesse processo não tem quem não fique, né? Mesmo que você não é ansiosa, acho que você passa a ser nesse
eu
momento.
Eu acho que Buda ficaria.
Ansiosa.
Ficaria, né? Por mais que você faça, sei lá, mantras, roponopono, cheira uma lavanda, eu acho que vai ficar. Então, e aí depois da biópsia, que ficou lá um deles, né? Aí é uma esperança, assim, que você fala, bom...
Temos
se,
um...
Exato. Se os outros 2 casos não deu certo, porque talvez o óvulo não tava forte, agora que eu tenho um óvulo forte, que já virou ali, né? Já tá... Por que não vai dar certo? Vai dar certo, óbvio, né? Vai dar super certo. Mas não deu. Não deu certo de novo. E aí é uma frustração, assim, que não é só a questão do putz, falhei. Mas é uma frustração do tipo, meu Deus, olha o tanto de coisa que eu passei pra não ter dado certo, né? Porque é muito desgastante. E ainda, quando eu fiz a implantação... A gente vai fazendo exame de sangue praticamente todo dia pra ver se a progesterona tá subindo, pra ver se o outro tá descendo. É um negócio muito louco, né? Você vira amigo de todo mundo do laboratório. Eu tive que tomar injeções de progesterona. Essa injeção é dolorida pra caramba. É uma injeção que, assim, é uma injeção bem oleosa, que eu tomava, assim... Aí, depois de tudo que aconteceu, faz a implantação, toma a injeção... Você vê que não dá certo e ficam as marcas. Porque eu fiquei com a marca da injeção mais, assim, uns 2 meses. Porque fica bem roxo, bem dolorido. Então, assim, é frustrante demais. É muito frustrante, é muito frustrante. Mas também o Marcelo me salvou de novo, sabe? Então, eu olhava pra ele e falava assim, tudo bem, eu já entendi... Que você vai ser filho único, você vai ser super protegido mesmo, mimado mesmo, né? Mas mimado de amor,
claro.
Né? E aí eu sentei com meu marido, a gente falou, acabou, chega, não dá mais, eu não consigo mais, né?
Porque é muito desgastante emocionalmente,
muito,
né?
Muito, muito, muito. Os naturais são, mas esse outro é muito pior. Os naturais já são desgastantes, mas você não tem esse investimento todo de... Essa bomba,
sim,
né, de remédio.
Sim, sim.
Eu enchei, engordei, foi um caos. Mas, e assim, às vezes as pessoas falam, acabam não contando muito das dores do processo,
claro,
né?
Claro, claro.
Então, eu também, óbvio, não quero amedrontar ninguém.
Cada jornada é uma jornada, né?
Cada jornada é uma, mas pra mim foi muito difícil, né? Pra mim foi muito difícil, muito desgastante, e foi assim. E eu sofri calada também um pouco, porque eu não contei pra muita gente, sabe? Eu contei pra poucas pessoas. Então, quando você acaba contando para mais gente, eu acho que também você vai dividindo o problema vai ficando menor, talvez, né? Você vai, outras pessoas vão te apoiando nesse processo, né? E eu contei para pouca gente, até porque eu também não queria depois ficar descontando, né? Você conta e depois você desconta aquilo que você não deu certo,
sim,
né? Então,
sim.
Acho que para mim já era até um lance de... Eu não vou contar tanto, porque também se não der certo, uhum. depois eu vou ficar frustrada de ter que ficar falando para as outras pessoas que não deu certo, sabe? Mas aí a gente conversou e decidimos, fechamos a fábrica. Marcelo será o nosso filho único. E é isso, sabe? Hoje eu tô bem, porque isso tudo aconteceu no ano passado, 2023.
Com essa decisão.
Tamo. É claro que assim, né? Eu vejo uma criancinha pequena, meu marido é oriental, né? Então, tem um amiguinho na escola dele que tem uma irmãzinha bem pequenininha. E ela é oriental. Então, eu olhava pra ela, e ela tem o nome, o mesmo nome da bebê, é o nome que eu daria pra minha bebê. Porque como a gente, na hora que você faz a biópsia, você sabe qual é o sexo, né? Se você não quiser saber, você não sabe, mas vem, né, no exame. E tava escrito feminino. Então, eu sabia que viria uma menininha, né? Então, eu já dei nome pra menina. Assim, foi todo aquela entrega,
sim,
né?
Sim.
E aí, a gente teve uma festinha na escola do Marcelo. E aí, eu fui ver a menininha, que era a amiguinha do amiguinho do Marcelo. A irmãzinha, né? Do amiguinho do Marcelo. E a hora que eu peguei ela no colo... Primeiro que ela já é, né, oriental. Então, eu falo assim, nossa, podia ser minha
já
filha.
Já rolou uma identificação.
Já rola uma identificação, né? Porque o Marcelinho, ele é mestiço, né? Então, poderia ser. E aí, a hora que eu perguntei o nome, ela falou assim, Marina. Ai, eu falei, não. Que é Marina? Ai, eu falei, meu Deus do céu, que difícil que foi. Foi super difícil. Depois que eu saí da escola, eu falei pro Maurício, eu falei assim, cara, que difícil, assim. Uma bebê, né, que podia ser minha ali. Então, nessas horas, Tati, você pensa assim, puxa... Será que a gente tenta de novo? Aí na hora
eu falo, não. Será que a gente tá desistindo? Será que tem outros
Será
caminhos?
Será que tá desistindo cedo demais, né?
Vocês chegaram a cogitar outros caminhos? Tipo, vamos pensar numa ovodoação, numa adoção? Não.
Não. Assim, não.
Emocionalmente...
Ainda não chegamos nessa Sim. etapa, né? Porque de ovodonação, acho que não. Se fosse, a gente iria para uma outra... Mas a gente não pensou nada. Não pensamos nada até agora, assim. Então, e eu também não sei se eu tô pronta para pensar em alguma coisa, na realidade. Porque tudo que aconteceu, já foi, já passei. E acho que já tá muito bem elaborado. Mas também não tenho, assim... Não tenho perspectiva muito de pensar muito em outras
sim,
coisas
pra vocês
agora.
Já é uma
sabe?
Decisão tomada, conversada, consciente de que...
Sim. Sim, apesar jornada... de nesses momentos dar aquela vontadinha, mas você fala, não dá. Não dá porque vai ser muito desgastante sim. e pode não dar certo.
Né? E você então... teve algum apoio, assim, na época você estava fazendo terapia, você teve outros apoios que também te ajudaram a passar por esse momento emocionalmente, você e o Maurício?
Sim. É fundamental, gente. Terapia é vida para qualquer pessoa.
Sim, sim.
Né? A pessoa mais feliz do universo precisa de terapia. A pessoa que não tem problema nenhum precisa de terapia. Quando a gente está num problema, aí precisa mais ainda. Justamente para ajudar a elaborar, né? Trazer para fora. Né?
Externalizar, né? Esse
externalizar
sentimentos.
O sentimento. Entender que, assim... Não é essa frustração quando a gente se sente, né, impotente e tudo mais. Não é algo real. Não é, é algo fantasioso da nossa cabeça que a gente fantasia de que há uma incapacidade da minha parte, né? Então, eu acho que a terapia traz a realidade do tamanho que ela é.
Uhum.
Né? E isso nos ajuda muito a... não sermos ansiosos, não ficarmos com, né, um monte de fantasmas dentro da cabeça, porque é isso que faz mal, que vai levando a gente para um caminho, né, até de depressão, sim, sim, de, né, doenças mentais sérias, né? Então, para mim foi fundamental a conversa aberta, franca e honesta com meu marido, né, da gente ter esse canal muito estabelecido.
E é muito maluco você pensar nessa jornada de vocês, porque eu acho que tudo isso que vocês passaram, até na pandemia mesmo, né, essa conexão que você falou que vocês geraram ali, uhum, eu acho que preparou muito esse terreno para vocês terem essa relação muito, muito consolidada, muito construída para enfrentar esses desafios, né?
Com certeza.
E o Mal é um paizão com P
maiúsculo.
Não sei, né? Tem alguma coisa maior que o maiúsculo, acho que eu usaria nesse momento, porque é dividido mesmo. É. Né? Assim, você vê, a gente vê nos finais de semana, nos almoços em família, é muito clara a divisão de vocês ali, né? O quanto ele é participativo, né? Não rola um, vem me ajudar, não, né? Ele já tá lá, ele já fez, ele já levantou, ele já tá lá cuidando do Marcelinho. É muito bacana.
Não tem esse lance da ajuda, né?
Não.
Não tem. Não tem. Até porque não deveria ter em nenhuma família, mas a gente sabe que tem.
Não é,
né,
essa realidade.
Que não é essa realidade. Então lá é dividido mesmo. Tem horas que eu até acho que eu tô devendo.
De que tão... é bem pouco comum,
não
também,
é?
Né?
Tem horas que eu falo assim, nossa, mas ele já tá com ele, sei lá, 3 semanas ali naquela rotina, porque eu tô em outra, né? E tem essas formas de doar tempo, né? Então, às vezes eu tô fazendo comida, eu tô arrumando a roupa, também tô doando tempo.
Claro.
Mas ele tá parecendo menos contabilizado na relação com o Marcelo, né? Porque se ele também não tem roupa pra usar, se ele também não tem comida pra comer, então... Mas parece menos contabilizado ali no tempo mesmo com ele, né? Mas de qualquer forma é, assim, super dividido. E você tem total razão. A conexão que a gente criou lá atrás, né? Ajudou muito a passar por esses momentos que a gente passou. Porque a gente tinha uma relação muito mais forte, muito mais aberta, muito mais... A conversa, ela é muito melhor, né? Quando você tem uma relação forte e estabelecida, né? Então...
E acho que um pouco da fé também, né? Pra mim tem sido um lugar muito importante nesse processo também, né? De a gente entregar e entender que tem alguns processos que a gente passa que a gente talvez não entenda, né? Que a gente não tem total controle, mas que são a nossa história, fazem parte da nossa jornada também.
Poder tirar algum aprendizado disso, né? Que seja até o seu próprio autoconhecimento,
sim, sim,
né?
Sua própria evolução, né? Afinal, a gente fala isso, né? Todo mundo tá aqui pra evoluir de alguma forma, né?
Exatamente.
E queria saber se na sua jornada de maternidade, você olhando agora todo esse processo, você teria feito alguma coisa diferente lá atrás?
Teria engravidado mais cedo. Não, brincadeira.
Isso não necessariamente depende de você, né? Porque né, a sua história, a sua jornada, né?
Não, mas você sabe que antes
o momento que você encontrou seu marido, né?
Não, claro, exatamente. Porque a gente conversa isso, às vezes, eu e o Maurício, a gente fala assim, puxa, a gente podia ter se encontrado antes na vida, né? E, obviamente, se eu tivesse tido filho com outro homem e ele com outra mulher, não teria o Marcelo, né? Porque
exato.
O Marcelo é a nossa riqueza. Mas, brincadeiras à parte, antes de começar a namorar o Maurício, eu já estava começando a ver de fazer o congelamento de óvulos. Então, se fosse para pensar em alguma coisa que estava no meu controle, que eu poderia fazer, era ter congelado óvulos antes, né? Então, se eu tivesse tido mais consciência disso lá para os 30 anos, já que era um desejo desde sempre que eu fosse mãe, eu devia ter feito isso antes, né? Não fiz, agora já, né, a fonte secou.
De novo, não fez porque na época, né,
não.
Eram as variáveis que você tinha,
a
informação que você tinha, exato, a prioridade que você tinha, né, de fazer sua carreira, de investir, né, na sua formação. Mas eu acho que é isso, a gente tá querendo trazer essas conversas porque acho que falta muita informação,
falta,
né,
informação.
Dessa consciência mesmo, né?
Porque as pessoas falam, ah, não, mas... Porque todo mundo tem a ilusão de que engravidar é muito fácil, tanto
sim,
que todo todo mundo sim, fala assim, sim. Não, pelo amor de Deus, eu não posso engravidar, preciso tomar anticoncepcional, usar preservativo, tudo pensando muito na questão da gravidez, né? Mas aí quando você tá no papel querendo que isso aconteça, você tem um monte de desafios sim, que você um fala assim...
variáveis, né?
Fala, é que eu achei amiga, que era tão fácil, né?
Eu tenho uma amiga muito querida que ela falou que quando ela foi, pra ela foi um processo congelar, porque ela falou que ela teve que elaborar muita coisa nesse processo também. Porque ela falou, congelar foi eu também ter que lidar com uma série de questões minhas. Porque ela falou, né, ela sempre tinha a esperança de que logo mais, né, logo ali uhum. na frente, eu estaria já, né, ter encontrado meu marido, já estaria casada. Então ela foi adiando esse plano. Ela falou, quando eu tive que fazer isso, ela falou, também tive que lidar com todas essas questões de não estar no estágio que eu gostaria. Mas às vezes é isso, é uma questão de tempo, de priorizar e de se planejar para isso, né? Para que você tenha também essa decisão um pouco mais... tranquila lá na frente, talvez.
Exato,
né? Esse seria o seu conselho que você daria para alguém hoje que tá pensando em engravidar um pouco mais tarde ou que tá priorizando sim. a carreira, não a maternidade
com
nesse momento?
Com certeza. Porque qualquer outra prioridade cabe com um congelamento de óvulo. Qualquer outra. Exceto se você não tem dinheiro para fazer,
claro,
porque
claro.
É um processo que tem custo, né? Mas assim, se é o sonho da sua vida ser mãe, se você hoje não tem um parceiro, né? Ou uma parceira que seja, se você não tem. Não, na minha carreira agora não cabe, né? Eu vou mudar de país, não dá para ser agora. Seja lá o que for o seu motivo, mas você tem muito claro que você quer ser mãe. Congele óvulos. E você tem condição financeira. Porque, assim, o processo, ele em si, ele é caro, o começo, né? Das injeções e da coleta. Mas o congelamento em si, ele não é caro, né? Ele é uma mensalidade ali que você vai pagar e, às vezes, até uma anualidade. E não é tão caro. Então, assim...
Que vale a pena esse investimento pro futuro, né?
Eu faria, assim... Se eu pudesse fechar os olhos e ir para 10 anos atrás... ou um pouco mais, né, porque eu faço 45 esse ano, eu faria isso. Com certeza, sim. Não vejo uma outra saída, assim, ou um outro conselho que eu daria, ou algum arrependimento, talvez, né? Até porque foi o que você falou, às vezes não depende só da gente,
sim,
né?
Sim, claro, claro, tem N fatores.
Os planetas se alinharam ali em 2017, quando eu encontrei meu marido, né? Podiam ter se alinhado antes, mas não depende de mim,
sim,
né?
Sim, exato, essa é a
então,
história,
a única
né?
coisa que dependia 100% de mim, que eu não fiz, que poderia ter feito, era isso.
Tô legal. E pra gente encerrar, né, vou fazer a pergunta que eu faço pra todas as nossas convidadas, que é o nosso nome, o Mãe Também Pode. Então, depois de você ter se tornado mãe do Marcelo, pra você, o que que Mãe Também Pode?
Mãe Também Pode tudo. mas acho que nesse caminho, né, nessa jornada da maternidade, o que para mim mais fica presente é a desconstrução dessa irrealidade da perfeição, né? De ser a mãe perfeita, de ser a mãe que consegue dar conta de tudo, né? Desde a academia, alimentação saudável,
dormir
filho educado.
8 horas, tomar 2 litros de água.
Isso. Fazer academia, tomar 2 litros de água. Outro dia eu postei alguma coisa do tipo... a mãe perfeita é... E aí, uma série de coisas... Mas também essa mãe não tem filho.
Porque... Ou não tem saúde mental, não é mesmo?
Alguma coisa vai desbalancear. E a gente se cobra muito nisso, né? A gente quer muito controlar tudo, né? Dar conta de tudo. Então, eu acho que o mãe também pode ser imperfeita. Porque vem uma carga muito grande em cima da mãe. Nasce uma mãe, nasce uma cobrança, nasce uma pressão, nasce uma culpa, nasce um monte de coisas, né? E primeiro da gente mesmo, né? Tem a sociedade, tem as pessoas à nossa volta cobrando, mas a gente é muito cruel com a gente mesma. A gente se cobra demais, né? A gente se coloca num papel muito de... Ah, eu podia, eu devia, eu né, gostaria e tal. E às vezes não vai rolar. É relaxar e falar, não, eu tô fazendo o meu máximo, né? E esse máximo, você tá bem com você mesmo dizendo, é isso que eu consigo fazer e tá tudo certo, né? E a gente tá nesse caminho, nessa jornada de autoconhecimento, né? Autodescobrimento muitas vezes, né? Então, pra mim, é o mãe também pode ser imperfeita.
Até porque para os seus filhos serão perfeitas, né?
É.
Nas suas imperfeições serão perfeitas, porque para os filhos você é o mundo dele, né? Então você é perfeita com todas as suas imperfeições também, né?
É isso mesmo. Outro dia o Marcelinho falou, a gente estava conversando, até gravei a conversa, né? Que eu fiz com ele, e aí eu falei pra ele, eu falei assim, você, a mamãe te ama, a mamãe ama ser sua mãe, e aí ele falou assim, você é minha vida toda.
Oh, meu Deus.
Ai, gente, aí a gente morre de chorar, né? Então, é isso, assim, a gente, por mais que a gente ache que gostaria de fazer diferente e melhor, pros nossos filhos, eu tenho certeza que eles reconhecem que a gente é uma mãe maravilhosa.
É isso aí. Muito obrigada, tia. Foi um prazer receber você aqui, contar sua história, acho que dividir um pouco dessa jornada com todos os desafios que a gente fala muito pouco sobre eles, trazer representatividade, informação para tantas mulheres que estão passando por essa jornada. Como a gente falou aqui, eu acho que cada jornada é única, mas é muito bonito a gente saber que existem diferentes caminhos, né? Diferentes meios de a gente realizar esse sonho, e que o Marcelinho proporcionou para você esse sonho lindo da maternidade. A gente ama ver essa sua versão mãe, que é uma versão linda, e acompanhar o crescimento dele junto com a gente. Então, obrigada por você estar aqui hoje dividindo sua história.
Eu que agradeço pelo convite, né? E também fico muito feliz pela sua jornada de tentante, mas também do tanto de informação que as mães podem ter ouvindo, né, um podcast como o seu. Então, parabéns também.
Obrigada.
Por essa construção, essa jornada. Estou muito feliz.
Isso é gerar acolhimento para quem está do outro lado, né?
Exatamente. Muito feliz de participar, viu?
Obrigada.
Obrigada a você.
Esse foi mais um episódio do nosso Mãe Também Pode. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.